Olá, meu nome é Marco Bertoncini e em 2015 o Burger King pagou o casamento de um casal. Simplesmente porque o cara se chamava Joe Burger e a mulher se chamava Ashley King. Daí eles foram lá e bancaram o casamento dos caras, mano.
Caramba, que massa isso.
E, porra, como é que eles decidiram o nome? Daí ficou Burger King ou os dois viraram Senhores e Senhora King? Ou Senhor e Senhora Burger?
Então, não tem,
eles,
não tem...
Eles podiam fazer aqueles sobrenomes com hífenzinho, né? Burger
King. Barra King. É,
ah, mas daí era, um ano de... Um ano. A vida inteira vitalício de Burger King, né? De Whopper.
Tem que ser, porra.
Praticamente um grupo de estudo pra o impacto do fast food.
Não, ninguém vai estranhar que o nome do cara, o sobrenome do cara é Burger, porra.
Ah, mano, a outra mina se chama King. Mano, a outra mina é King. Mano.
Ah, mas King. Porra, Burger, cara!
Eu sou o Diogo Furukawa e a linha de ônibus 666 para o inferno vai deixar de existir.
Pera.
What?
Tem um destino que se chama Inferno.
Então, não é Inferno, né?
Hell. É o Brejaru semidireto, pô.
Hell. Mas é certinho? H-I-L-L?
Não, H-I-L. É na Polônia.
Ah, tá.
É na Polônia. É. Existe a linha 666 que vai pra Hell. E porque as pessoas são, sei lá, católicas...
Na Polônia,
sem,
né?
Sem graça, conservadoras. Elas começaram a reclamar que era, tipo, um negócio que... Sei lá, tava espalhando o satanismo, tá ligado? E daí, tipo, daí foram lá, fizeram pressão, sei lá, deve ter uma bancada evangélica. Eles entraram, tipo, reclamando e daí vão mudar pra 669.
Não. Primeiramente.
Nice.
Segundamente, não é possível.
Não, é que também... Eu acho que quem falou que, não, beleza, a gente muda.
Ah, mas, entendi.
É o mesmo cara que teve
eu
ideia.
Imagino,
é. Porra, de botar 666 negócio com um nome real, cara.
E daí a galera reclama, assim, tem uma galera que defende assim, pô, mas é. Cara, tipo, a gente perde um pouco de turismo, tá ligado? Porque, tipo, na Polônia, hell não é inferno, né?
Quero ver o Diogo falar inferno em polonês, que obviamente é tipo hell Lewandowski. É Puchalski. É sempre essas coisas assim.
Helakowski.
Pieklo.
Pieklo?
Pieklo. É, só que daí, tipo, como as pessoas que falam inglês, né? Vem isso aí, pô, tem a linha 666 pro inferno. Vamos lá, tá ligado? E daí o cara fala assim, tipo, às vezes tem uma galera que poderia ter vindo de trem, mas não, tá ligado? Eles pegam um busão, demora mais pra chegar, mas eles...
Caralho, velho.
E sem contar que só há uma trilha sonora que pode ser tocada nessa linha, né?
Com certeza.
Que se não for a Gonna Highway to Hell, aí não tem outra linha viável. Ai, meu Deus. E eu sou o Diego Kerber, e o meu assunto de hoje é que um cara com umas tinta guache, com umas picaretagem e com... pura picaretagem mesmo, determinou 40 anos de antropologia mundial. Esse é Você Não Precisa Saber Podcast, um programa em que a gente escolhe um assunto e decide discutir porque é divertido, às vezes, falar dessas groselhas que a gente fala por aqui.
Não precisa saber nunca.
Esse é um assunto que eu acho que vai fazer a alegria do Marcão, porque ele gosta dessas picaretagens. Gosta de ardilosidades, mano.
Ardilosity.
E porque também tem uma camada extra, porque tem darwinismo. Então você sempre... esse é um assunto duplamente verificado pelo Marcão. Mas o papo é o seguinte, ó. Em 1912, a galera tava muito pirada, porque já fazia anos que tinha saído o Origem das Espécies, ou melhor, né, porque eu não sabia que o nome do livro do Darwin era tão ridiculamente comprido no título, sabe quando você não consegue dar um bom título, daí você começa a agrupar palavras?
Uhum.
Ele é a Origem das Espécies por meio da seleção natural, a preservação das raças favorecidas na luta pela vida, esse é o nome completo.
Caralho,
da Origem das Espécies.
Parece tipo que é o nome do artigo que ele queria publicar.
Exatamente.
Né? Que geralmente tem, tipo, porra, uma explicação infinita.
Não, o Darwin, na real, ele tava lá preenchendo no Excel o livro dele. Vamos, ignorem o programa temporal da minha piada. Mas ele tava lá preenchendo na... Como é que é o de registra livros no Brasil? Tem um sistema? Tem um que é quando você vai fazer
ISSN.
Referência... É isso, INSS.
ISSN. INSS.
INSS. O Darwin foi lá registrar o número dele nessa plataforma e ele errou o campo, né? Era o título, ele escreveu o resumo, tá ligado? Saiu desse tamanho. Mas, assim, desde que ele tinha publicado o livro em 59... Ele tinha teorizado... O livro do Darwin em si nunca fala do elo perdido entre o homem e o macaco. Tipo, uhum. Isso foi a galera inferindo depois. Mas no livro dele, ele infere que vai ser encontrado espécies intermediárias.
Uhum.
Ele disse, não, a minha teoria é que as espécies evoluem, então eu acredito que com o tempo vai ser encontrado cada vez mais fósseis de animal meio coisa, meio outro, tá ligado?
Um elo entre o que a gente supõe que é do macaco pro humano.
Isso, isso. Ele não chegou a especificar esse, ele só disse que ia ser encontrado espécies, né?
Ah, tá, tá.
Então, tava esperando encontrar um meio dinossauro, meio frango, essas coisas assim. Esse é meio do caminho das evoluções, beleza. E aí a galera virou a corrida pra quem que achava o elo perdido, quem que é o bicho meio humano, meio macaco. E já então, isso em 59. Então até 1912 ninguém achava essa porra, e tava todo mundo cavando todo buraco possível pra encontrar essas espécies, pra achar o homem híbrido e fazer a descoberta antropológica do século, né? Então, até 1912, o que eles tinham achado de mais antigo era o Neandertal, que era coisa de 40 mil anos atrás, e é muito hominídeo, né? Ele não é... não chega... não tem quase nenhuma característica mais de macaco. E tinha sido encontrado o homem de Cro-Magnon, que é também de 56 mil anos atrás. E, mano, ele, se você, ele também já é classificado até como primeiros homens só. Não é nem outra espécie. É só humano, homo sapiens meio velho. E, naquela época, ainda não tinha sido descoberto bastante, mas tinha encontrado o tal do homem de Java. Só que naquela época estava muito incipiente a pesquisa. O homem de Java era de 700 mil a 1 milhão e meio de anos atrás. Só que nesse estágio eles ainda não tinham consistência o bastante para entender o quanto era velho esse tal de homem de Java. Essas eram descobertas, né? E nenhuma delas parecia ser o meio do caminho. Uhum. Aí o nosso herói, o nosso personagem, o Charles Dawson, encontrou perto de um vilarejo que se chama Piltdown, uma ossada. Os caras estavam fazendo uma obra lá e disseram, ó, a gente achou uns ossos aqui, parece antigo, esse aqui parece um coco. E aí ele pegou um resto de uma mandíbula, parecia de ser de chimpanzé, esse crânio, que parecia um crânio humano, beleza. E começou a estudar, né? Ele entrou em contato com um outro pesquisador. É importante destacar que o Dawson, ele era meio que um... ele não era um profissional. Ele fazia outras coisas, ele era advogado, ele fazia umas coisas, outras áreas. E ele era um arqueólogo de hobby. Só que ele tinha um apelido, ele era um mago de... Como é que é o nome do lugar dele?
Piltdown?
Não, ele é daquela região, que tudo isso é no Reino Unido, né? Uhum. Piltdown é um vilarejozinho perdido. O apelido dele era o Mago de Sussex, que é a região ali. Sim. Da Grã-Bretanha, porque ele achava umas coisas muito bruxas, assim, um pedaço de dinossauro e tudo perto de casa, assim. Então ele, caralho, tipo, porra. Bicho, foi dar uma volta com o cachorro, achou um triceratops. Ele tinha fama de achar umas coisas muito assim.
Uhum.
E aí ele encontrou esse conjunto de coisas e ele entrou em contato com outro pesquisador, que daí é o tal do Arthur Smith Woodward. E eles dois juntos começaram a pesquisar essa ossada.
Peraí, que ano isso?
1912.
Não tinha datação de carbono, não tinha essas porra
ainda? Não, tinha. Não, isso vai ser importante. O Marcão já tá dando um pulo ali que vai ser relevante pro nosso papo. Então, beleza. Aí ele e o parça dele começaram a estudar e começaram, mano, esse crânio é meio humano. Uhum. Essa mandíbula é meio de macaco. E aí eles foram avançando a pesquisa. E aí, em 1912, que é quando ela é apresentada, eles apresentam...
Um homem macaco que não tem alma e nem coração.
O elo perdido. Como eles chamavam, o homem de Piltdown. Um hominídeo que tinha o crânio já desenvolvido, o anencéfalo desenvolvido, um cérebro grande. Uhum. Mas a mordida, a mandíbula dele e as dentes eram claramente mais próximos primitivos. De chimpanzé.
Uhum.
Mas não é nem primitivo, é que ele tinha o formato de que você espera de um chimpanzé. Mas a caixa craniana era de um ser humano. Ou uhum. seja, pela primeira vez encontraram o híbrido entre o homem e o macaco, acharam elo perdido. Então, porra, isso era uma descoberta ferrada. Tipo, todo mundo tava atrás disso e ninguém conseguia encontrar. E, cara, isso determinou, por 40 anos a ciência foi isso. Tipo, a gente achou o elo perdido. O homem de Piltdown é o elo perdido. A gente descobriu, resolveu, fecha a caixa. Tá resolvido, tipo, era a corrente dominante. E esse lance do dente era muito importante porque... Eu não sei se... Eu acabei descobrindo nessa pesquisa, mas... Dente em mamífero é muito... É muito match de identificação de espécie. O mamífero é muito determinado pelo formato do dente dele. Por causa da alimentação.
Uhum.
Tipo, a gente tem tanta segurança de que um dente é de uma espécie que... O pessoal tava datando errado hominídeos na América do Norte. Porque descobriu que tem um porco com um dente parecido com o nosso.
Nossa.
E eles acharam que era um humano, porque só com o dente. Caralho. Só o dente gera bastante. Não, isso aqui é um dente de um humano. Ponto. Uhum. É um dente humano, então tem humanos desde tal ano. Aí levaram um tempo pra descobrir que não. Na verdade, era uma espécie de porco. E a gente é bem parecido com porco em várias coisas, né?
Uhum.
Esse dente era muito parecido, só que não sabia que tinha um porco com dente tão parecido com o nosso. Mas beleza. Então, por muitos anos, foi tomado como ciência que era isso aí. Depois da descoberta do homem de Piltdown, isso aqui que eu tô passando pra vocês era a ciência da época, é um esquema traçando o que seria a linha em linha direta do macaco e o homem a chegar ao homem. Uhum. Lá embaixo.
Caralho, white, Chinese, negro.
Então. O Marco percebeu um problema. Caralho. Lê a sequência aí, ó. Primeiro homem, Piltdown. É o primeiro homem, mas vai subindo.
Trinil, não sei o que é. Heidelberg, Neandertal, Rhodesian, Cro-Magnon, Tal Guy, nunca ouvi falar, australiano, negro, chinês e branco. Branco.
Caralho. Eu quero lembrar que a gente tá falando de 1912, então sim, a sequência da evolução das espécies coloca os negros como uma etapa e o branco como fim da evolução da raça humana. Então, é. 1912, galera. Você tem que calibrar o quanto era racista a ciência caralho, daquela época, mano.
Caralho.
Primeiro porque eles colocam brancos, chineses, australianos como sendo espécies diferentes de homens.
Uhum.
Tá ligado? Né? Então, sente o drama da época. Então, beleza. Então, vocês já sentiram que tem... Não esqueçam da pitada de racismo que tem tudo isso que a gente tá discutindo aqui.
E eu só vou lembrar que a imagem que os três jumentos estão comentando vai estar no site do Você Não Precisa Saber Podcast, porque, novamente, os três jumentos esqueceram que esse podcast é em áudio.
Mas aí deu uma treta. Um geologista, que o nome dele era Kenneth Oakley, ele era do Museu Britânico, ele foi para uma conferência e bateu papo com outro antropologista, o tal do Joseph Wiener. Que é um sobrenome Sim, a gente precisa fazer uma pausa para comentar que o sobrenome dele é a gíria para Pinto. Mas então, o José Pinto ali, que era da Universidade de Oxford, eles estavam batendo um papo. E os dois, não é que não existia discordância na época, o pessoal que desconfiava do homem de Piltdown, mas tipo, eles eram minoria. O consenso científico estava em torno do Piltdown, tanto que eu mostrei aquele organograma maravilhoso que termina com os negros sendo parte da evolução humana para chegar no branco, mas beleza.
Uhum.
Então, mas entre os dissidentes estavam esses dois caras que estavam discutindo, que tinham uma certa... não tinham tanta certeza sobre a validade do homem de Piltdown. E o Kenneth estava trabalhando... Não, o Oakley estava trabalhando num método de datação. Era uma técnica que usava flúor. Depois que o organismo morria, a ossada absorvia flúor. Então você conseguia meio que determinar quanto tempo tinha morrido pelo quanto esse processo de absorção de flúor estava acontecendo na ossada. É uma técnica bem pior do que datação de carbono, mas era, na época era uma das primeiras dessas técnicas químicas de avaliar quanto tempo tinha uma ossada, tá ligado? E ele disse que um dos problemas que ele tinha é o homem de Piltdown não batia. Vários outros funcionava, mas com o homem de Piltdown não, os resultados eram inconclusivos. E aí o Wiener, o senhor Pinto, o José Pinto, conta que ele não conseguiu dormir aquela noite. Ele disse que ele ficou, mano, não, pera. Ficou juntando as peças e pensando, não, mas o flúor só não funciona com ele a datação. Chegou uma hora, cara, que ele disse que ele acordou no outro dia determinado. Mano, isso é uma farsa e eu vou provar.
Uhum.
Então eles dois trabalharam. Os dois trabalharam em provar o quanto era falsa. O homem de Piltdown era falso. Só que assim, isso foram 40 anos depois da apresentação em 1912. 40 anos depois, eles iam mostrar o trabalho científico que ia, em definitivo, derrubar o homem de Piltdown como uma coisa que existia. Ou seja, 40 anos é quase a carreira de pessoas inteiras, tá ligado? Tem gente que fez a carreira inteira na antropologia e na área aí das ciências e era teoria.
Acreditava que existia o elo.
Quando surgiu o Piltdown, então o cara devia ter o quê? 18 anos, 19 anos, porra.
É, quando você tá entrando na parte científica, sua formação é bem na hora que é apresentado o homem de Piltdown, você tá saindo, tá indo se aposentar e você sua carreira inteira vendo...
30 anos remoendo essa porra, não pode ser, cara, não pode ser, cara, vou apresentar meu TCC e vou debunkar isso aí.
Né, e aí fizeram uma pesquisa bem elaborada e depois concluíram que não apenas o crânio, a mandíbula e os dentes não eram da mesma coisa.
Uhum.
Via datação...
Entre si?
Não era do mesmo animal. As três coisas não eram do mesmo animal. O crânio era realmente de um ser humano, a mandíbula era de um... acho que era de um orangotango. Não, olha a sequência. O crânio era muito grosso e era possivelmente um aborígene australiano. Era um fóssil mesmo, mas era um ser... Era australiano. Lembrando que a gente tá na Inglaterra.
Uhum.
O maxilar era de um orangotango e o dente era de um macaco moderno. A maior parte das ossadas não tinham nem 200 anos... E pareciam antigas porque alguém usou uma técnica de escurecimento dos ossos que faz parecer um fóssil.
Ah.
E o material químico usado não é nem da região de Piltdown. Então, tipo, alguém trouxe uma mandíbula da Austrália, alguém usou um químico que não existe na região.
Ah, então foi uma linagem mesmo, não foi 300%, um machado que eles forçaram o negócio.
300% montado. Inclusive, o dente foi colado. Que daí a parte é meio ridícula do rolê. Que o dente foi colado, tá ligado? E aí começa a vir umas coisas assim que...
Caraca, Super Bonder. Eu tinha naquela época.
Nossa, 3M tá segurando esse dente, galera. Isso aqui não é guache? Então, beleza. O trabalho provou que era falso. E era uma falsificação muito tosca. Uhum. Muito tosca.
Que beleza. Ficou, ó, uma bosta.
Aí vem a pergunta. Tá, beleza. Se é tão ruim... Por que virou a corrente aceita? Vocês têm um palpite?
Cara, é muito cômodo. Tu, como é que eu vou dizer? Tu tem uma, na comunidade científica, tu tem um achado e tu tem por que escrever. Uhum. Tá ligado? Chama muita atenção. Se eu tenho uma teoria muito fodida agora, sei lá, que alguém não consegue imediatamente debunkar o negócio, eu consigo vender muito artigo e revista, etc., falando sobre isso, pô.
Sim.
Enquanto estiver alimentando, porque se quebram essa parada na raiz, esse cara, ao invés de esperar de conseguir 30 anos depois no início, falar assim, porra, esse negócio é falso. Uhum. Acabou, tá ligado?
Então,
imagina quanta coisa não vendeu, quantas convenções não foram feitas, quantos doutorados não foram feitos em cima disso aí, uhum. Quanto de, né, enfim... Mil cara é a história, né, pô?
Fora que, tipo, assim, se as pessoas já acreditavam que existia um negócio assim, tá ligado? Tipo, é um negócio que reforça o teu belief, seu...
É, suas crenças.
As suas crenças, tá ligado? Tipo, você, ah, beleza, isso aqui é verdade. Você meio que se assume como verdade. E daí eu imagino que naquela época também não era todo mundo que ia ter acesso ao fóssil, acesso pra...
Ah, sim, tem poder ver ele,
tipo,
né?
Não ia ter uma auditoria, tipo, sei lá, não ia ter como fazer uma auditoria tão... detalhada, né?
Mas porra, Diogo, tava colado o dente, velho.
Não, mas é porque assim, ó, se, tipo, beleza, ele fez isso lá na Inglaterra, mas daí eu moro na Escócia, tá ligado? Tipo, daí eu, pô, chegou lá um papel falando que, pô, encontraram, não sei o que lá. Ah, beleza, faz sentido.
Sim.
Né, o que eu...
Cara, assim, o homem de Piltdown é 100% escorado em ele era exatamente o que as pessoas queriam. Quando você junta tudo o que ele era 100% o que a época queria. Porque assim, estamos em 1912, ou seja, a galera da Europa estava presa a fechar o pau. Tava ali já se enchendo, se militarizando, se preparando para se descer a porrada porque eles achavam que ia ser da hora. Mal sabia eles. Fast forward para 1945, um bando europeu muito fodido. Mas, então, tava no pré-guerra. Uhum. Nacionalismo estourandaço. E todo mundo correndo atrás do elo perdido. E aí, achavam homem na África, achavam homem em Java, achavam o Cro-Magnon, achavam um monte de coisa. Uhum. E o Reino Unido, que é o Reino Unido, naquela época era outro nível dizer que você era o Reino Unido, né? Você era o país que o sol nunca se punha. Não achava porra nenhuma. O Reino Unido nunca achava nada relevante. E aí, de repente, acham um elo perdido no Reino Unido. Do nada. E ele... E olha só, ele é europeu, e ele é branco, uhum. E ele é o primeiro ser humano. Tipo, era tudo tão conveniente pra época, uhum. Era perfeito demais, era a narrativa que eles queriam. Uhum. Então, era no Reino Unido, era europeu, esse é o primeiro ser humano. O primeiro ser humano é um bretão, tá ligado? Porra, pra eles era maravilhoso, ninguém queria derrubar isso. Isso era lindo, tá ligado?
Sim, sim.
Só que era mentira. E aí demorou muito, 40 anos, cara. 40 anos todo mundo aceitando essa teoria. E sabe o que é o pior? Tem evidência pra dar com pau de que o homem de Piltdown tava errado. E o pessoal ia recusando os outros achados em favor do homem de Piltdown.
Claro. Eita. Claro, claro. É isso aí.
Porque o que acontecia?
É porque daí ele já virou evidência pra bancar a tua... Dizer que o outro cara tá errado. Que o cara mais...
Sim.
A descoberta mais recente tá errado.
Sim. Passando uns anos, cara, o pessoal... Eles literalmente investem na ideia. Tem dinheiro, tem coisa rodando em cima de que essa parada é real, tá ligado? Daí tu querer... quebrar isso, por mais que... Até o cara que tá investido nisso aí, se o cara ver evidência fazer sentido, o cara não vai querer, tá ligado?
Uhum, uhum. É.
Foda, né?
É o viés de confirmação total, né? Porra,
e assim, já... ó, na comunidade científica, a maravilha é foda pra quem é pesquisador, mas a maravilha é o seguinte, qualquer coisa que tu publica, a primeira coisa que vão fazer é tentar te provar errado. Não, vou botar a prova essa porra que o cara tá fazendo. Sim. Será que é mesmo? Uhum. A primeira coisa. Né?
Ainda sim. Mais se a coisa que chega...
É tão, né?
Não, e muda o que você acreditava antes, né?
Ah, sim,
daí,
sim,
porra,
sim.
Daí
sim,
a galera vai...
Cara, tem cientistas que são concorrentes, né? Que, porra, é batata, cara. É, o trabalho do cara é debunkar o outro, cara. É provar que o cara tá errado.
Mas e também tem um incentivo muito mais positivo pra descobrir algo novo do que retestar algo que alguém já testou e confirmar o que ele já confirmou. Porque você faz uma pesquisa e você diz, não, realmente, a pesquisa do Dawson tava correta. legal tua pesquisa, baita. Vou pendurar aqui na geladeirazinha, junto com o desenho aqui que a tua irmã fez. Tipo, ninguém liga. Todo mundo acha maneiro descobertas novas. Ou realmente o debunk, né? Provar. Não, é mentira. Isso tem um impacto grande. Cara,
se fosse em dias atuais, eles iam criar um evento e botar os dois caras pra lutar no... Meu Deus do céu! O Dawson e o... Como é que é o nome do cara ali?
É o...
O Pinto, né? O José Pinto.
O senhor Pinto. O Joseph Pinto e o Winner.
Dawson vão sair na mão. Compre já. Pay-per-view.
É, nessa época aí o Dawson já tava morto ainda.
Não, já vamos já chegar... Já vamos chegar em quem fez essa porra. E quem tá vivo e quem não tá vivo é relevante.
Ah, tá.
Mas, assim... Agora voltando por que isso ferrou a pesquisa. O pessoal... Todas as evidências mostravam que os seres humanos primeiro desenvolveram a mandíbula. A gente primeiro melhorou a nossa alimentação e a nossa nova alimentação onívora, né? Comendo tanto vegetais quanto animais, proteína. Quando a gente variou a nossa alimentação, é o que possibilitou a gente desenvolver nosso cérebro. Uhum. Não é o contrário, porque o homem de Pildão, ele é um cara que ainda tem a mandíbula de um símio.
Mas é.
Mas o cérebro já desenvolveu. E todas as outras evidências que eles encontram eram o contrário. Daí dizem, não, isso aqui... Aí pra você ver como, na real, a galera nem entendia como é a teoria de Darwin naquela época. Porque, cara, não é assim, tem uma linha reta que traz do macaco pro homem. É várias linhas
tentativas
correndo.
Tentativas e tudo.
Então, toda vez que surgiu um rolê desses, eles diziam, não, top, mas na real isso aí é uma linha que deve ter dado errado. Porque a linha que deu certo e chegou no homem branco, que é o destino final dessa porra, porque é racismo, é a linha de Pildão. Ou pior... Mas... Que é a teoria do, não, beleza, os africanos não são o homem final, eles são uma outra linha menos desenvolvida. São...
Não, mas é o que eu ia falar, assim, tipo, se você for pegar toda essa da árvore lá que você mandou, assim, que veio o australiano, o negro, o chinês, o branco. A partir do momento que você bota, tipo, o elo perdido na... lá pro branco, tá ligado? Uhum. Tipo, você começa a questionar, né? Tipo, tá, mas daí o negro, então, tipo, a gente não evoluiu do negro, a gente evoluiu da onde, tá ligado?
Sim.
O negro veio da onde? Daí, tipo, é meio hipócrita deles? Não, não é bem hipócrita.
É que quando você para pra pensar...
Presunçoso?
Não, meio paradoxal, tá ligado? Porque, tipo, eles queriam botar os outros como menos evoluídos, mas daí eles botaram o elo entre o macaco e o homem.
Lá em cima, lá na Grã-Bretanha.
Tá ligado? Então, você jogou o branco pra muito perto do macaco.
Ah, sim, 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 sim. Sim,
sim. Sim.
Né? Tipo, isso não, que, isso é... se você for pensar... É, os caras meio que...
Não, sim, ele não... Assim, a única coisa que segura com fita adesiva toda essa teoria é um bando de racismo e conveniência, tá ligado? É muito conveniente ser o homem de Pildown primeiro. Uhum. Até porque outra evidência, além da ordem que tava desenvolvendo, era a ordem dos achados. Porque os achados mais antigos eram africanos, eram da região da Mesopotâmia, era na direção da Ásia. Ou seja, formou um movimento claro de o homem surgindo na África e se deslocando pros outros continentes. Uhum. Aí, do nada, tem um moleque que spawnou na Grã-Bretanha, tá ligado? Como é que você spawnou aí, filhão? Qual que é o problema que deu nesse servidor aí que a galera tá brotando aí do nada, tá ligado?
É o racismo do cara não nem querer falar que, tipo, que já foi negro. Né?
Exato, eles brotaram de lá e
tipo,
pronto.
Não, eu sempre fui branco.
É. Não, saiu da árvore e desceu já pronto, tá ligado? O cara caiu de uma árvore e ficou em pé. Uhum. Então, inclusive, tem descobertas importantes. Por exemplo, mesmo a galera que não entende muito dessa área, mas vocês conhecem o nome, o Australopithecus africanos?
Sim, sim.
Tipo, esse é o tamanho da importância do Australopithecus. A gente não é especialista da área e a gente reconhece o nome Australopithecus.
Uhum.
Ele era um dos caras que, por conta da teoria de Piltdown, ele era negligenciado, tá ligado? Porque eles diziam, não, esse macaco aí andando meio reto que vocês acharam, ele não tem nada a ver. Porque tem um homem lá na Grã-Bretanha que acharam... Tem um pouco de cola naquele dente, mas aquele homem é o primeiro homem, entendeu? Então, zoou muito o rolê todo. Agora, o melhor, que novamente nós trazemos para uma parte desse bloco que o Marco vai apreciar, é quem fez. E a teoria mais ridícula é que foi o Sir Arthur Conan Doyle, tá ligado?
Uh-huh, Sherlock Holmes.
Holmes. É o escritor Sherlock Holmes.
But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours.
Morava muito perto do vilarejo de Piltdown e tinha um ranço por cientistas. Porque ele era
ele fez
ele era muito misticista, mano. Ele acreditava em fada.
Ele era esotérico pra caralho, mano. Só que assim, o Arthur Conan Doyle é um cara muito estranho. Porque ele era entusiasta de coisas tipo fósseis, tá ligado? Mas era esotérico ao mesmo tempo. Então ele é o cara que chegava na rodinha da galera cavando os pterossauros lá.
Não, e daí esotérico pra caralho, ao mesmo tempo que ele escreve um personagem que é 100%
tipo, científico.
Científico, né?
100% lógico. É muito louco. O Conan Doyle é um cara estranho. Mas e aí ele diz que ele tinha um ranço da comunidade científica, porque ele queria ir nos rolê, porque ele gosta dessas coisas, né? Só que ele era o louco das pedras místicas, tá ligado? Ele trazia os incensos.
Era o jovem místico da época.
O cara era jovem místico. Então, primeiramente, eu tô do lado dos cientistas em querer tirar ele do rolê, porque ninguém aguenta um jovem místico no século 19 pra 20. E tem um trecho no livro dele. Então, ele poderia ter feito isso para pregar peças. Ele teria forjado. E um dos livros dele, que se chama O Mundo Perdido, tem uma mensagem, tem um diálogo que é: se você for esperto e conhecer do seu negócio bastante, você pode fazer um osso falso, assim como pode manipular uma fotografia.
Tá, isso de que ano que ele publicou essa porra, hein?
O Mundo Perdido? Peraí. É claro que a mensagem cifrada pode vir depois ou antes, né?
Pois é, se foi antes, o cara tava planejando já o negócio, tá ligado?
O Mundo Perdido, cadê? Pô, tem uma série disso aí, hein?
1912.
Não, você tá me zoando. Você tá me zoando que o livro é de 1912.
Na mesma semana.
Data da primeira
caralho,
publicação,
é
1912.
É de 1900, é da mesma. Tá vendo? Tá, ganhou um pouquinho mais de corpo, mas ainda não acredito. Porque assim, tirando essas coisinhas que eu mencionei, a única coisa que realmente põe o Arthur Conan Doyle na treta é que ele era famoso e tava perto. Sinceramente. Essa é a evidência mais forte, mas... E o resto, tudo essas evidências circunstanciais. Tá, beleza. Mas ele não. Aí vamos pro Arthur Smith Woodward, que é o cientista que apresentou junto com o Dawson, né? Ele, nessa altura, a gente acaba deixando ele escapar porque, mano, ele já era um cientista, um arqueólogo já muito consolidado. Ele tinha uma baita carreira. Uhum. Então, tipo, essa farsa, e ele não precisava disso. Ele já era um cientista conceituado, era um professor conceituado. E outra, depois que o Dawson morreu, nunca mais foi encontrado nada. E esse cara ficou décadas escavando a região de Piltdown. O que nos traz pro nosso suspeito favorito de todo mundo, que é o Dawson, que é o cara, o mago de Sussex ali. Ele muito provavelmente foi o culpado e fez sozinho. Por quê? Ele, obviamente, queria manter a fama. Ele não era muito levado a sério, porque ele era um hobbista, né? Ele só fazia isso porque ele achava da hora, tá ligado? E, cara, era muito conveniente que, assim, ele mostrou as primeiras peças. Aí todo mundo, caramba, nossa, tá faltando uns pedaços. Pô, aposto que o canino tem esse formato. Aí ele dizia, beleza. Aí já dava uns meses e ele, olha só, galera, cavei aquele canino que vocês estavam falando, igual que vocês estavam falando, mano. Nó, muito louco. Ele ia lá e cavava o que o pessoal esperava, tá ligado? É. E as expectativas eram sempre cumpridas. E ele morreu 2 anos depois, só.
Então 1914.
Foi apresentado... Não, 4 anos. 4 anos depois da divulgação, 1916. Então, ele apresentou, fez mais alguns achados, mais peças, né?
Uhum.
Morreu e nunca mais se encontraram restos
e
do...
E pra ele, tipo, ele morreu como sendo o cara que...
Pô, ele achou ela perdida, velho. É. Entendeu?
Que maluco.
Ah, enganei todo mundo. Pô, morreu, tá ligado?
Morreu, cara. Caralho. E assim, acharam de... E tem outros suspeitos. Então, tem um outro cara numa Universidade de Londres que ele tinha todos os químicos do... parecidos com a falsificação. Só que ele era conhecido como ser um oposicionista do Homem de Piltdown. Então, eles acham que, na real, esse cara estava trabalhando em recriar a falsificação. Nunca falou para ninguém, não conseguiu chegar a nada conclusivo. Ah, só que deixaram o material desse... Eu esqueci o nome desse pesquisador, mas... Ele é outro que aparece entre os supostos suspeitos. Mas, mano, ele mesmo era um cara que atacava a teoria do Homem de Piltdown. Então, ele muito provavelmente estava tentando fazer... Por isso que acharam... Era uma caixa com vários químicos e equipamentos pra realmente fazer esse processo, tá ligado? Uhum. Pra ficar parecido como foi a falsificação.
Tinha uma etiqueta em cima.
Mas será que ele não...
Kit do Piltdown.
Daí dentro da, tipo, da teoria, eu imagino que a galera só acredita assim, ele fez pra zoar outro cara. Daí seria, não?
É, pode ser essa parte de provar o cara errado, tá ligado?
E daí ele queria provar errado, mas daí ele nunca conseguiu provar o cara errado. Porque ele tipo... Soltou a fake news, daí a galera acreditou dele. Não, galera, é mentira.
E aí ninguém acreditou nele, tá ligado?
E daí, tipo, se fudeu, tá ligado?
Ai, meu Deus.
Sei lá, eu imagino.
Então, cara, essa é a teoria do homem de Piltdown. E, mano, foi tinta guache e uma falsificação e uns restos misturados de vários animais. E virou a teoria porque todo mundo queria acreditar nisso. Uhum. Era o que todo mundo queria e alguém foi lá e fez. E ninguém questionou. E é interessante que... às vezes, na época, inclusive, isso foi muito usado, porque lembra que nós estamos falando de 1940, 1950, e então é uma briga ferrenha ainda entre teorias de criacionismo versus darwinismo e tal. Então o pessoal muito diz, ah, olha ali, ó, ó, darwinismo aí, tudo falso, os caras ficam fazendo as coisas fake aí. Uhum. E sim, pegou mal, obviamente, né, você ter uma falsificação e ter sido uma teoria, e pegou mal pra ciência, mas ao mesmo tempo é aquela, mano, mas foi a ciência que foi lá e mostrou, provou, né? Exatamente, a ciência tava errada no começo, quando a galera foi aceitando, mas a ciência foi lá, levou 40 anos, foi lá e corrigiu eventualmente o erro dos caras, mano.
Mas a ciência é assim, né, no fim das contas.
É, às vezes, é o conceito que o pessoal não entende, né? Do tipo, teve muito essa discussão, porque o Brasil parece que desaprendeu ciência nos últimos anos. Essa discussão em torno de, não, mas os cientistas estão dizendo isso, mas pode não ser verdade, afinal de contas a ciência muda de conceito, tá ligado? Uhum. E aí a gente, sim, a ciência não tem dogmas, então tudo que hoje é verdade amanhã pode não ser verdade.
Mas por enquanto é verdade.
Mas por enquanto é a melhor teoria possível.
Por enquanto você usa máscara, por enquanto você... Né?
Exatamente, porra. Exatamente. Então você não pode simplesmente descaracterizar dizendo, ah, mas mais pra frente vão descobrir uma outra coisa. Exato, mas essa outra coisa vai ter muita evidência pra derrubar.
Sim.
Eu esqueci quem é que tem a frase de teorias fantásticas pedem evidências fantásticas. Então é um rolê mais ou menos assim. Você tem uma teoria muito consolidada com muita evidência e você vai derrubar ela, você vai precisar de uma evidência pra dar com pau pra provar que ela tá errada. Você não vai dizer aí, isso tá errado. E assim, sendo prático, toda a ciência atual tá errada em algum nível. E a gente vai descobrir mais pra frente. Mas é o melhor que a gente tem pra hoje. Mais algo aí, senhores? Estamos indo por 50 minutos já.
Rapaz, tá certo isso?
Ah, eu tenho uma história, mano, mas não sei se...
Vai pra Napolitano, qualquer coisa.
Cara... Quero.
Você não vai me passar o Miguel que achou um fóssil.
Cara, aí ó, a história se repete, cara. Uma história muito parecida com a que tu botou, que tu trouxe. Só que aconteceu nos anos 2000. Porra, nos anos 2000 já tem tecnologia suficiente pra olhar pro negócio e falar assim, ó.
Não.
Só que, olha só. Nos anos 2000, os caras no Paquistão encontraram uma múmia que eles falaram que era de 2.600 anos atrás. Como é que acharam a múmia? Acharam a múmia, um sarcófagozinho, de madeira. Com uma puta de uma coroa, bem adornada e etc, né? Uhum. E uma placa na frente do peito.
Proibido estacionar.
Escrito, eu sou a filha do grande rei Xerxes.
Porra! Oh, louco.
Xerxes de 300, né?
Primeiro, segundo, terceiro, tem uns 10 Xerxes.
Rodrigo Santoro, né?
Exatamente. Daí a galera, porra, encontrou no Paquistão. Daí a galera, caralho, meu Deus do céu, caraca. Porque até então... Múmia era coisa de egípcio, tá ligado? Uhum. Paquistão muito mais pra cima e pro leste, né?
Uhum.
É, geograficamente até bem distante, né? Esse choque de cultura. E os caras falaram, não é comum isso, né? E os caras ficaram de cara. Daí o pessoal começou a brigar pra saber quem que devia ficar com a múmia. Porque persa naquela época não representa especificamente a disposição geográfica hoje dos países, né?
Sim.
Será que é Irã que fica?
Quem
será que
é persas,
Paquistão?
Né?
Exatamente, tá ligado? Será que é Paquistão? Será que é Irã? Até o Talibã cria a porra da múmia, tá ligado? Daí bombou na mídia, bombou o negócio. Daí começou uma guerra entre eles pra saber quem que devia ficar com a múmia e pouco se batalhou no início pra falar se era verídico ou não.
Ah, não.
Daí, olha só. A IRNA, que é a agência de... Porra. De comunicação do Irã, do estado lá, entrevistou um arqueólogo e começou a tentar beitar o cara pra falar que era realmente a filha de Xerxes e não sei o que, não sei o que. Blá, blá, blá. Daí, o cara... E jogaram isso na mídia. Então, ele me... Porra, um arqueólogo italiano falou que isso. Daí, depois foi perguntar pro cara. O cara, não falei nada disso, pô. O que aconteceu foi, uma mulher da agência de comunicação do Irã me ligou, eu falei rapidamente com ela, não falei nada, inclusive, uma hora na conversa eu comentei que tinha uma placa escrito que ela era filha do rei Xerxes, e ela perguntou pra mim quem era o rei Xerxes, tá ligado? Daí ele bota entre aspas assim, ó, esse pequeno comentário revela o grau de conhecimento da pessoa com quem eu falei, tá ligado?
Caralho.
Galera que é da tua cultura, sabe quem é porra de Xerxes, tá ligado? Enfim, e com o tempo o pessoal começou a, tipo... Não, pera aí. Vamos auditar, digamos assim, essa múmia, né? E a parada é como tu falou, cara. Era grotesco o nível de falsidade, de malfeitismo do negócio, tá ligado? Primeiro, depois deles fazendo a datação e etc, eles viram que o caixão não tinha mais que 250 mil anos. 250 anos.
Tá.
Perdão, 250 anos.
Tá. Beleza.
A madeira e etc. tá? Aham. Uhum. Eles encontraram marcação de lápis na madeira do cachorro, cara. Tipo assim, corte aqui, tá ligado?
Porra. Cara, marcação porra. Do furo.
É, tá ligado? Porra. Que merda, mano.
Made by IKEA.
É. Daí, tipo, como se isso não fosse bastante, os caras foram atrás, né? Daí eles encontraram vestígios de petroquímicos, detergentes e outros produtos químicos que, tipo, não existiam, sei lá, há 20 anos atrás, tá ligado? Detergente pra limpar e etc. O cara que viu a mumificação disse assim, cara, foi feito muito nas coxas o negócio. Uhum. A múmia tava cheia de remendo, tá ligado? Parecia, sei lá, um Lego, tá ligado? Um negócio muito mal feito, muito mal feito. A placa de identificação tava cheio de erros de gramática. Imagina, o cara falou cheio de erros. E só tinha, sei lá, uma frase, tá
ligado? Eu sou a filha.
Exatamente. Porque seria a...
Era Xerxes com CH. Era com CH o Xerxes.
Eu sou o Xerxes, tá ligado? A ponto de que o cara falou assim, cara, isso aí escreveu alguém que tá no primeiro semestre de linguagens antigas da região lá, tá ligado? Uhum. Diz que é muito grotesco o erro, assim. É fácil, né? Inclusive, eles falaram que a mulher não estava... A que foi encontrada lá, ela não estava morta há mais de 2 anos, cara.
Meu Deus!
Inclusive, eles avaliam que ela tenha sido morta pra esse fim.
Meu Deus!
Assassinato, essa porra!
Caralho, o bagulho virou...
Daí que acontece.
Investigação criminal.
Exatamente, daí que acontece. Duas coisas. Primeiro, quem tava em posse disso aí foi encontrado no Paquistão. Uhum. Daí o Paquistão ficou com a múmia. Uhum. Só que assim, como era uma múmia recente, o negócio começou a se decompor, tá ligado? O cara assim, caralho, né, tá se decompondo o negócio. Múmia não faz isso, ela já tá decomposta. Uhum, tá sendo mais tecido mineral. Tecido mineral. Tá sendo mais matéria inorgânica ali, né? Minerais, etc., do que realmente matéria viva. E como era uma mulher que tava morta há 2 anos, começou a putrefar o negócio, tá ligado?
Caralho.
Daí os caras, caralho, o que que tá acontecendo com essa múmia, tá ligado?
A gente faz ela começou a feder isso. Enquanto tava investigando ela já.
Sai churume.
Exatamente.
Nossa.
E daí, a outra coisa é o seguinte: quando eles fizeram essa avaliação, eles viram, porra, a moça foi morta 2 anos atrás, não sei o quê. Daí quem queria ficar com a múmia, daí era o Irã, porque daí agora, a partir de agora, é um caso de polícia, né, pô?
Sim, sim.
Daí continuaram brigando.
Agora eles estão brigando pra quem vai investigar o rolê, então.
Exatamente.
As polícias querem pra.
Quem morreu.
Basicamente é isso. Enfim, assim, ó, isso foi num período. Eles acharam em outubro. Uhum. E, se não me engano, já em janeiro, no início do outro ano, né? De 2001. E o próprio museu, pegando todas as evidências e com quem eles conversavam, falou, não, isso aí é tudo falsidade, tudo fake, esquece essa história aí, tá ligado? Uhum. E não deram mais bola pra isso aí. Mas tu vê, achado e o desmentido no intervalo de 3-4 meses, tá ligado? Muito rápido, né?
Uhum.
Sim. Graças à tecnologia, etc. lá, né? Mas, daí de novo, né? Na matéria que eu achei e até nos reportes que eu vi, ainda não identificaram quem fez, quem matou, não sabe de nada ainda, tá ligado?
Mas, e o cara que encontrou...
E porque mumificou
nem é
também?
Suspeito?
Então, não falaram nada disso. Eu não sei se foi um cara específico que achou ou apareceram com achado no museu. Né? Isso é parte da história, até nem fui muito ao fundo lá. Mas não sabe de nada.
O cara tava tentando descobrir um jeito de se livrar do corpo do assassinato. Ele pensou, qual que é o jeito mais complexo que não... Eu vou mumificar e fazer parecer que é filha de Xerxes.
Pois é. Vou fazer um negócio que vai aparecer tipo no mundo inteiro.
Exatamente. Eu vou transformar ela no filha do rei dos reis. Né, o apelido do Xerxes. Simples assim. E aí, quem sabe, não descubra, não ganha visibilidade meu assassinato.
Xerxão.
Tá. Esse joguinho, ele deveria ter ido no episódio que saiu agora. Tá ligado? De drogas.
Não dá nem pra fazer milagre na edição pra pôr porque já saiu, tá?
Não dá porque já saiu, mas é que eu só fui pensar nisso agora, assim.
Resumindo, esse jogo acabou de começar e já tá arruinado.
Mas ele é sobre drogas.
Beleza.
É sobre animais usando drogas.
Opa!
Vamos ver, talvez vocês já conheçam.
Segura e bama.
Bom, talvez eu perca 2 pontos aqui. Mas eu tenho três animais usando drogas.
Beleza.
Um deles é falso. Clássico. Tá.
Não. Beleza.
Um deles está errado.
Por Deus.
Um deles é um...
Quase.
É um urubu?
Quase. Mas é um golfinho.
Opa!
Golfinhos usam baiacus pra chapar.
Tá.
Tipo, eles dão umas bicadas ali pra pegar toxina e chapar.
Ah, baiacu é alucinógeno?
Baiacu
te mata. Não sabia se é alucinógeno, mas sim que mata.
Todas as drogas matam Marco Proerd.
Proerd é o programa, Proerd é a solução.
Eu não, cara, eu fui descobrir ProErd quando o Marco comentou.
Com as piadas do
Sério?
Marco também.
Caralho, não, mano.
Eu conheci o Leão do ProErd. Esse eu já tinha visto as imagens, mas não sabia que tinha musiquinha.
Ninguém nunca viu aquele meme. Um dos primeiros stickers que eu peguei no WhatsApp, cara. Era o negócio do Leãozinho. E aí, você já deitou uma maconheiro na porrada hoje? Deu o Leãozinho do ProErd.
E outro também, que era uma figura antiga, aquela mão ensanguentada, né? Que era a campanha era Drogas Matam e o pessoal mudou a legenda pra Drogas, que
drogas.
Era
Quero cinco. Tá, segundo animal. Wallabies.
What? Não sei Wallabies nem qual é o animal, mano. Eu perdi essa já, mano.
Wallabies são... é um tipo de canguru. É porque tem o canguru que se chama de kangaroo e tem o canguru que se chama de wallaby, que é um canguru menor. Mas é da Austrália também.
Canguruzinho.
É um canguruzinho da Austrália.
É um canguru.
Eles invadem as fazendas de papoula pra ficar doidão. Comer papoula e ficar doidão.
Tá, beleza.
E daí o terceiro são elefantes que ficam bêbados comendo fruta. Uhum. A fruta da...
A marula.
Da marula, é.
Ah, isso é muito clichê, mano. Desde tá na garrafa, foi. Velho.
E daí tem... São esses três. São...
Mas um é falso.
Um é falso.
Tá, eu tenho já o meu.
Beleza.
Tá pronta?
Já viu.
O meu é o segundo, é o B. Que nem eu disse antes que eu fiz a piada que ia ser o B.
O Marco também.
É.
Foi na 2. Vocês acham que o Wallaby comendo papoula, ficando doidão, é
fake zero. Porque eu
fiz
sei...
mais 2 pontos, mano.
Você fez 2?
Eu fiz 2 pontos.
A marula não é verdade.
A falsa é a da marula.
O miserável é um gênio.
Ô, eu vou processar a empresa que faz a marula.
Pode ser. Eu fiquei... Não, eu fiquei pensando assim, cara, será que eles sabem de verdade a história? Porque a história da marula é... Né, todo mundo já ouviu, assim.
Tá, o que eu sei que os macacos comem essa porra pra ficar doido. Isso eu já vi.
Então, mas não. É que os elefantes comerem, cientificamente, tipo, já fizeram estudos pra provar que, tipo, a quantidade de álcool que eles ingeririam seria muito baixa. Eles teriam que comer...
Ah, porque os são gordos pra caralho.
Eles teriam que comer muita marula pra ficar bêbado, tá ligado? E isso afetar a cognição deles.
Vocês já pensaram que o elefante nunca vai conseguir encher a cara num rolê por causa da massa dele? Pensa quanto ele vai ter que beber.
Álcool 70 ali, né?
Cara, mas porra, peraí.
Tá.
Não, pera,
mas
primeiro assim, que eu quero. Eu vou processar a empresa que põe o elefante na capa.
Não,
eu vou processar.
Eles fizeram. É propaganda deles, tá ligado? É a historinha que eles criaram pra vender a marula.
Tá.
Mas, cientificamente.
A minha questão é
debunked.
Seguinte. Tá, esse
daí,
Wala.
E daí o Wallaby que come papoula. É, tipo, é uns registros que eles têm deles entrando nas fazendas de papoula, tipo, comendo as flores, né? Daí, tipo, e fazendo crop circles, tá ligado? Tipo, eles têm registros de crop circles, tipo, feitos por wallabies. Tipo, você olha assim, porra, o que aconteceu aqui? Ah, é só os wallabies que entraram aqui, comeram o negócio.
Já para e fizeram em círculo.
E ficaram correndo em círculo.
Kumaya.
Até, tipo, passar, tá ligado? Mas, tipo, eles fazem isso pra
cara, chapar. Eu achei que...
E daí o dos golfinhos...
Golfinho eu sabia.
É, tem o vídeo deles fazendo... Tipo, ele não é alucinógeno.
Coitado então, do baiacu também, né? Então, que merda, velho.
Então eles não falam assim, tipo, que é pra ficar doidão. Mas, tipo, é um negócio que pode dar uma dormência, dar um negócio, né? Tipo,
É o que eles, os golfinhos médicos recomendam pros golfinhos que estão com problema pra dormir.
É.
Dá uma quicada ali no baiacu.
3 picadinhas no baiacu.
Que raiva do elefante naquela bosta daquela embalagem de amarula, mano.
Cara, pra mim, o Wallaby... Pra mim, primeiro, não foi nem pelo Wallaby.
Não, primeiro que o Diogo inventou um animal. Vamos combinar que esse animal não existe.
Segundo, cara, papoula não é... Esse Wallaby é da Austrália?
Da Austrália.
Papoula não é dessa região.
Cara. Não, mas a Austrália é uma das maiores fornecedoras de ópio do mundo, assim, pra farmacêutico. Então eles plantam
lá. Eu achei que fosse tipo, um comportamento que a espécie sempre teve, tá ligado?
Não. Eu entrei dentro disso aí porque eu comecei a ver os bichos usando droga. Porque tem um macaco também que rouba drink. Tipo, numas ilhas no Caribe.
Sei.
Tipo, uns macacos que veio da África. Tipo, cara, tem teorias, mas tipo, que eles teriam vindo com, sei lá, piratas, tá ligado?
Uhum.
Daí foram soltos lá, prosperaram. E daí, por causa das plantações de cana e resto dessa produção de cana, tipo, eles meio que se acostumaram a consumir álcool, né?
São alcoólatras, resumindo.
É. Cara, e daí esse do macaco é muito louco, porque daí tem tem estudos dentro das populações desses macacos que mostram, tipo, uma proporção muito parecida com dos humanos, assim, de alcoolismo.
Caralho!
Mas não é o macaco que consegue fermentar algumas coisas? Acho que não foi num assunto teu que a gente viu que o macaco fermentava coisas... Aqueles macacos. A gente tá falando de macaco que aprendeu a fazer coisa com uma criança. Primeira temporada.
Olha, das pedras lá, pô.
Nossa,
que eles desafiam pedra.
Isso, mas teve um. Do primeira temporada a gente falou. Você falou de uns macacos que treinavam e aprendiam coisas, que nem humanos. Primeira temporada, é muito velho.
Mano, eu já esqueci tudo que a gente
fez. Eu nego tudo
eu que espero, eu falei também. Eu espero que época. O ouvinte já tenha esquecido também. Porque, tipo, eu vou repetir muitas coisas aqui.
A gente, na verdade, vai retomar a primeira temporada a partir da semana que vem. Igualzinho, os mesmos assuntos que a gente lembra. Não, mas tem um rolê que eu acho que o macaco enterra pra deixar fermentar e depois come. E aí fica meio bêbado. É. E aí eles curtem, eles curtem mais frutas que fazem isso do que, por exemplo, banana. Pode estar errado? Pode, porque eu tô de memória e agora eu posso, a minha pesquisa pode estar dando uma fraquejada.
Sabe quem que faz isso? Presidiário. É sério, os caras pegam fruta, esses negócios tem bastante açúcar, né? Uhum. Joga uma levedura numa garrafinha, deixa esse negócio fermentar e fica doidão, cara.
Cada um dá os seus corre. Quem são vocês julgando? O Diogo mesmo, já disse, inventou um animal pra vencer 2 pontos. Senhores, hora da nossa leitura semanal de comentários. Uma leitura que promete, porque vamos fazer umas pirotecnias um pouquinho diferentes. Quero ver se vai dar tudo certo, que eu vou tentar abrir aqui. Mas acho que vai ser interessante. Tô fazendo esse rodeio todo porque a gente jogou pra vocês lá na comunidade do YouTube. Não jogamos no Spotify, porque o Spotify só deixa fazer uma enquete por episódio. Por motivos de... porque sim, eu acho, sei lá. Mas no YouTube eu consegui fazer duas, então. E uma delas foi se o pessoal queria o Portuga... português como leitor oficial de comentários. Nós tivemos 68% dos votos dizendo que queriam ele lendo os comentários, contra 32% dizendo que não. Então, pelo bem, de pelo menos, né, já que venceu a enquete, vocês se opõem a gente pôr o português aí pra ler nossos comentários hoje?
Botamos, mas é o português tem nome, cara. É o... Porra,
agora... Manuel?
Não, pô, ele falou, é Cristiano, não.
Cristiano, segundo o site que a gente tá usando aqui pra gerar, e eu tô começando a ficar sem caracteres, tá? Eu não sei se esse Portuga vai muito longe, mas na versão free, e ele se chama Cristiano. Então vamos pôr o Cristiano pra ler os comentários, ver como é que fica.
Vai.
Isso aqui tá em português brasileiro, que é o errado, mas ainda assim consigo ler melhor que o Marco.
Da puta. Quero ver.
Comentário do Jonatas Oliveira Silva. Sim, eu quero, mas eu vou me arrepender porque provavelmente vou começar a rir igual a um maluco em público enquanto ouço ele lendo KS. Será que ele lê emoji?
Não,
a resposta é que não.
KS.
A resposta é não. Eu não li o emoji da sua mensagem e nem vou ler. Não sou pago. Na realidade, acabei de ver que você é membro no canal do YouTube. Então está pagando. Mas não fazemos devoluções. Passar bem.
Então ele pode até comentar os comentários. A gente
eu achei justo. Já. Eu achei justo, até porque é importante o pessoal ter essa informação. Ele não lê emojis. Então, por exemplo, o comentário da Júlia Bilibil, então um abraço pra Júlia aí, que é nossa ouvinte e agora também nossa apoiadora. Ela mandou um comentário que é um sigelo emote de coraçãozinho, que lido pelo português seria esse som nenhum, porque ele não lê.
Imaginando ele falando coraçãozinho.
Coração. Emoji de coração.
Tá, vamos lá, vamos pro segundo comentário.
Comentário do teu jogando. Muito bom podcast, meus caros, mas vocês já ouviram falar da NoCoin?
NoCoin?
Então, ele tá tirando onda primeiro por causa da galera que deu dizendo dos robôs, né? Sempre oferecendo coisas pra gente nos comentários automaticamente. E eu não tô por dentro dessa NoCoin, mas tá, eu vi ela surgir em outros comentários de outros posts, em outros lugares aleatórios. Eu não entendi o meme, mas parece ter um sonzinho de golpe se eu ler aí.
Tem som de ser coisa da Nubank, né?
É, pô. É a criptomoeda da Nubank.
Ah, valorizou,
sei lá, 1.900% aí em um período curto.
Caramba.
Ah, no Coin também tá. A Nubank também tá trabalhando com esse golpe aí.
Pois é, cada um com seus pirâmides, né, bicho?
Então tá, vamos lá pro próximo.
Alexandre Rocha mandou. Ainda não entendi a dinâmica inicial. Vocês dão 3 tópicos, mas só falam de um. E o resto vai pra onde? Eu preciso dessa informação inútil.
Eu tentei dar dois tons diferentes no Portuga, porque ele colocou, tipo, tudo em capitulares o comentário, aí eu queria fazer o português, tipo, mais...
Gritar.
Pistola. Isso. Só que ficou meio que da adolescência do Portuga, em vez de, tipo, da entonação que eu tinha em mente.
Cara, tem que achar um bot que faz português gritando.
Exatamente. Não, mas olha só, será que não é possível ter, sei lá, alguma coisa com o chat GPT da vida aí que tu fala assim, ó, seguinte, a partir de agora tem um comentador de podcast de não sei o que, não sei o que, não sei o que, e haja dessa forma.
Vocês estão realmente... Então vocês vão pro chat GPT pra escrever, o Portuga pra ler, e enquanto isso a gente fica só jogando de boa, né?
Parece bom.
Pois é. Mas, e sobre a dúvida do Alexandre Rocha, a ideia que a gente começou nessa temporada é ter um começo com fatos rápidos, né? Pra dar ritmo. Então são. Realmente a gente não avança os conteúdos que a gente mostra no começo, eles acabam por si só, é pra ser curtinho mesmo. Só um que é o que vai ser o assunto principal que a gente discorre mais. Eu vi que o pessoal. Tem ficado um pouco confuso do tipo, pô, mas vocês falaram três assuntos e pra onde foram os outros, ou vai ser em outro programa. Uhum. E a lógica, na verdade, realmente não é se aprofundar nesses, né? É gastar aqueles fatos rápidos que a gente não vai ficar 30 minutos debatendo.
Coleção desses assuntos pequenos, mano. Uma coleção,
Eu tô com um problema de definir se vai ser um assunto grande, pequeno ou minigame. Tem uns assuntos que já migraram três vezes de lugar. Na minha concepção, começou pequeno, aí eu fui pesquisar, aí puta, ficou grande, né? Vou trazer pra bloco principal. Não, mas era melhor tentar enganar o Marco e o Diogo com isso. Devia virar minigame.
Meu Deus. Eu tenho um Excel no meu Google Docs que tem três colunas. Tem assunto, assunto rápido e minigame.
Você tá me zoando? Você salva os teus assuntos no Excel.
Só com o Excel, caramba. Não, é uma tabela, pô. É porque eu consigo abrir no trampo do trabalho, entendeu?
Ah, entendi. Daí dá o Miguel no trabalho.
E organização, caramba.
Vou mandar o screenshot pra você depois, bem resumido, pra vocês não entenderem o que tem ali, né?
Vamos pro próximo?
Bora, Portuga.
Comentário do Euler, tripofobia ativada,
Vulgar Portuga. E o Euler foi o cara que conseguiu. Parabéns, Euler. Que deu pau na nossa IA com os seus vários. Mas ele tá falando da nossa thumb, né? Que é que é libélula e aqueles olhinhos dela, e o Euler. Fica, tem tripofobia de ver esses olhinhos, tá ligado? E o resto do comentário dele, porque o português tá lá travado, ele disse que aos 54 e 19, que é o momento em que nós temos o remix do Diogo Vou Te Comer, do episódio passado.
Eu vou te comer.
Teu muito.
Eu vou te comer.
Teu muito. Ele disse que ele teve que sair correndo entre as plantas dele, com os vizinhos ouvindo, barulho mó alto saindo da janela pra reduzir o volume. Da JBL dele de 500 watts, que tava mó alto. Resumindo, o Diogo, não sei de onde o Elber é, mas em algum lugar desse país, o Vou Te Comer do Diogo tocou muito alto em uma JBL pra um bairro inteiro ouvir. Então, parabéns, Diogo.
Imagina os vizinhos dele tudo com a bunda pra parede, assim, meu Deus, salve quem puder. Ele vai comer a gente, cara.
E o Ney do Sacramento Barreto mandou lá no Apoia-se. Boa noite, eu encontrei essa aí. Ah, que transforma texto em áudio. Achei a qualidade muito boa. http://murf. Aí. Bacalhaus. Nem comecei e já tem gente puxando o meu tapete.
Bacalhaus.
Eu não sei como um português fica bravo, então eu pus bacalhau, que é o único clichê que eu conheço, tá? Foi engraçado, eu acho que a gente vai enjoar. Se ficar fazendo sempre, mas foi engraçado usar pra esse.
Desgaste.
Ela é engraçada as primeiras vezes, depois vai ter uma hora que a gente vai sentir o saco desse português aí.
Vamos botar de surpresa assim, daqui a uns, sei lá, uns 10 episódios, um português falando um comentário random, coisa parecida.
Se alguém puxar, a gente põe de novo, né?
Então, a Laura Marise, ela comentou no Twitter.
Quando se fala de café, café tradicional que a gente compra no mercado, impurezas dele. O que você acha que são impurezas? Quanto de impurezas em percentual você chutaria que tem no café?
Daí o JRCDZ.
Imagino que parte de insetos, poeira, ácaros em menos de 1% ao todo. Chuto isso por causa de Você Não Precisa Saber podcast. Tem um episódio que ele fala sobre impurezas de farinha de trigo e pizza.
Esse foi chocante, né, cara?
Fui eu, né?
Acho que foi,
Porra, por causa da jossa da barata que caiu na tua pizza, aí você decidiu trazer essa nojeira pra gente.
Eu ia desbloquear uma memória dessa, mano. Tinha até esquecido, cara.
Pois é, mas o senhor JRCDZ teve um palpite aí baseado no nosso programa, achou que era em torno de 1% mais ou menos de impurezas no café. E também lá no Twitter, a Sara, o arroba Sara Feanor, pediu aí.
Me indiquem podcasts interessantes que vocês gostem muito, please.
E eu quero agradecer aí ao Antônio Pacheco, que foi lá e indicou a gente. Você não precisa saber, pode.
Curiosidades de que a gente não precisa, mas quer saber.
Então valeu aí pela indicação, senhor Antônio.
Dos outros podcasts a gente não vai fazer propaganda.
Não, a gente vai pular o Fora de Controle, que eu não, Fora do Controle eu não conheço. O Xadrez Verbal eu escuto bastante. A outra indicação de Teresina. Dele. Tem o Foro de Teresina, é. Inclusive tem também conhece. Aquele Alexandre, que ainda tem que ver, que dizem que tá interessante.
Tá massa,
e o clássico, né? O Nerdcast. Show. Manda do Spotify aí, senhor Diogo.
O Lucas mandou...
Agora eu entendi porque as 4 vezes que eu comentei no site nunca aparecem aqui. Eu ia tentar comentar pelo site porque aqui no Spotify tem um limite de letras que eu posso colocar. Aí fica difícil de...
É isso. E acabou o comentário dele.
Ai, Lucas... Esse é o tipo de comentário muito bem encaixado, que estoura o limite de caracteres, e eu vou catar os comentários seus, se você jogou lá no site, eu não validei ainda, mas a maior parte eu acho que eu validei, mas talvez tenha algum faltando seu ainda. E agora comentando da enquete, né, eu perguntei pra galera se eles iam conseguir acertar o meu minigame do som do pássaro falso, né, qual que não era o pássaro lira. No YouTube, 40% disse que sabia que era o alarme do carro, e no Spotify, 42% disseram que saberiam. Então, tanto no YouTube quanto no Spotify, a galera achou que ia conseguir acertar o game diferente de vocês, né. Que não conseguiram acertar.
Foi parelho, pô. Olha ali.
Eu
pô.
Não lembro, a gente errou? Que eu não lembro nem o que eu chutei.
Eu acho que tu acertou, eu acho que eu errei.
E o Marco errou.
Eu falei que era fake a câmera, certo?
Isso. E o Diogo acho que acertou, que era o alarme de carro.
Ah, tá, que era a mulher desafinada lá, né?
Isso, e o William Gonçalves de Campos disse, ó, eu pensei comigo que o pássaro não ia desafinar no final e deixar tão claro que era imitação, então não poderia ser o alarme, o alarme ia ser a imitação do pássaro, então ele achou que o pássaro, não tem como o pássaro chegar no final do canto, no caso da mulher, inclusive pra quem quiser ver, tá lá no post, lá no site, dá pra vocês verem a imitação, porque é um vídeo que eu extraí o áudio, dá pra ver ela, que pra fazer... Ela tá dando, tipo, tapas no próprio, na própria goela, tá ligado? Pra fazer aquele som, é engraçado de ver.
Bem salubre, cara. Aquela mulher deve, sei lá, pô.
Senhores, terminamos? Como terminou rápido com o português fazendo a maior parte do trabalho, né?
É verdade.
Demorou mais.
Eu achei que demorou mais rápido. Eu perdi um pouquinho nos botões aqui, mas em termos de trabalho foi mais fácil. É que tem que contar o tempo que o Marco leva errando a leitura também, né?
Mas eu só li um comentário, pô. Não deixaram ler mais, pô.
Senhores, então fechamos?
Ô, Zed.
Fechou.
Galera, valeu a todo mundo que tá aí acompanhando o podcast, principalmente os novos apoiadores. Tivemos novos membros e apoiadores, bastante deles ao longo da semana. Também tivemos recorde de acesso no podcast anterior. Pela primeira vez tivemos aí 333 reproduções em um único dia. Então obrigado aí todo mundo que tá ajudando a nós crescermos.
Que bicho que é o número 3? 333, né? Porra.
Ah, tu quer jogar no bicho? Ah, não, vamos resolver isso agora. Jogo do bicho, não, tu acordasse o diabo agora, mano. Acordasse o monstro. É o...
Avestruz. Burro, pô. Não, tá.
A gente já faz esse podcast pra tentar recuperar aí as perdas financeiras do Marco em apostas. Não incentiva ele, mano.
Desculpa.
Então tá, senhores, nos vemos na semana que vem.
Valeu, galerinha, forte braço.
Valeu, falou.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Diego Kerber, Diogo Furukawa e Marco Bertoncini.
A edição ficou por conta de Saori Almeida.
Mais sobre os assuntos desse podcast, como fotos, vídeos e mais links, vocês podem conferir em nosso site, em vcnprecisapodcast.com. Quem quiser ajudar na produção de mais episódios pode se tornar um apoiador através do apoia.se/vcnprecisasaber. Correções, sugestões, ou para quem prefere mandar um pix, pode ser feito através de vcnprecisapodcast@gmail.com.
É tipo os caras dos...
Foi pegar doce, Stanley?
Foi.
Tá, a Malu veio aqui, ela falou comigo no WhatsApp, falou assim, ó, pega as tetas de negro. Eu falei assim, não tem. dela não acredita em mim. Tem que vir aqui ver, tá ligado? Não tem, cara. Não
eu
tinha.
Eu vim pela teta.
Que teta, velho?
Mas não tem teta de nega.
Cadê teu filho? Meu Deus, meu filho tá sozinho em casa, velho. Sai daqui, mulher. Vai embora, cara.
Pega aí, Malu, e vaza.
Pô, lembrei agora que eu tenho que fazer uma entradinha pro teu, né?
Ah, verdade. Pera aí.
É, na real é vocês que começam.
Tenho tantas, mas elas começam e terminam em dois parágrafos. Daí.
Mas tudo bem, a Saori vai cortar tudo mesmo.
É, não, a Saori vai pôr fogo na porra toda, mano. Eu realmente fico surpreso com quanto a gente entrega e quanto chega. Ó, Saori, uma hora de material. Tá pronto, meninos. 12 minutos.
Nossa, o assunto acabou rápido dessa vez.
Eu já disse que eu adoro meu trabalho.